Vamos nessa. Esse é o nosso Manhã da Globo, comecinho de tarde. E agora o nosso bate-papo é com ela, com a nossa amiga, com a consultora em RH, psicóloga e palestrante Miri Camia, que participa conosco todas as semanas aqui no Manhã da Globo, geralmente respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes e também abordando temas interessantes. E ela já está aqui conosco. Vamos dar uma boa tarde para ela. Boa tarde, Miri. Tudo bem com você?
Boa tarde, Gustavo. Tudo ótimo. Melhor agora.
Opa, que bom. Também digo mesmo. E a gente vai falar aí sobre um tema muito importante, aliás, um tema muito interessante, que são as emoções, né? As emoções e o desempenho no trabalho. Aliás, o impacto das emoções aí tem um desempenho no finalzinho muito importante, não é mesmo, Meire?
É verdade. Porque assim, a gente... Durante o dia de trabalho, o único dia de trabalho, a gente pode sofrer o impacto de diversas emoções. Então, a gente, no mesmo dia, pode ficar com raiva, A gente pode ter medo, nós podemos ficar angustiados, a gente pode ficar feliz, a gente pode ficar triste, e a gente pode ter ansiedade, etc. Quer dizer, no mesmo dia, a gente tem uma série de sensações, emoções durante o dia. Só que, raramente, a gente para sobre o quanto essas emoções podem afetar a nossa saúde e o nosso desempenho. Aliás, numa outra ocasião, Gustavo, nós vamos falar um pouquinho sobre o impacto das emoções na saúde.
Na saúde, né?
Muito interessante. Uhum. A gente vai ver quais são as relações de como... Por que a pessoa tem dor de cabeça, por que a pessoa tem dor no pé.
Olha
ela
só.
Tem uma relação muito íntima com a nossa parte psicológica e com o tipo de sofrimento psíquico que nós estamos tendo. E isso nós vamos fazer no outro dia que a gente for fazer os textos, tá? E aí, olha só. Então, hoje nós vamos falar sobre essa relação entre o pensamento, as emoções, o nosso corpo e o resultado final do nosso trabalho através dos nossos comportamentos. Então, a lógica funciona da seguinte sequência. Os pensamentos vão sempre gerar emoções. E essas emoções são energia. A palavra emoção vem de emovere, do latim, que significa colocar o nosso corpo em movimento. Então, ela é a energia que o nosso corpo carrega através dos neurotransmissores, dos hormônios, que são produzidos através do nosso corpo, no nosso cérebro, né, jogado no nosso corpo, e vai interferir de uma forma positiva ou negativa. Então, por exemplo, a tristeza, ela vai reduzir o nível de serotonina. O medo, por exemplo, ele vai elevar a taxa de adrenalina. A raiva vai produzir mais noradrenalina. Tanto a adrenalina como a noradrenalina, por exemplo, eles aceleram o batimento cardíaco, eles fazem a gente suar, a perna tremer. Por quê? Porque ele vai preparar o nosso corpo para fugir ou para lutar. Agora, situações estressantes, o que, que é? É aquela situação desagradável que você passa todo dia. Isso vai estimular o córtex da suprarrenal a produzir mais cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? E que quando é em excesso, ele pode causar um aumento da pressão arterial, uma queda da imunidade, problemas cardiovasculares, diabetes, essas coisas todas, tá? Agora, por outro lado, tem os estados de alegria. Esses estados de alegria aumentam uma coisinha chamada dopamina, que é conhecida também como a molécula da motivação. Então, quando a gente está motivado, a gente tem uma função maior dessa dopamina, que vai trazer para a gente uma sensação de autoconfiança, vai aumentar nossa capacidade de atenção, nós vamos produzir mais, nós vamos ter mais foco, mais concentração. Então, tem vários outros estudos que também já relacionam felicidade com longevidade e imunidade. Ou seja, as pessoas que produzem mais dopamina, elas ficam, além de ser mais felizes, mais motivadas, elas também vivem mais e também são mais imunes às doenças. Olha que interessante. Então, isso é bacana para a qualidade de vida no trabalho.
Exatamente.
Mas isso não significa também, Gustavo, que as emoções negativas sejam ruins ou inúteis, nada disso. Ao contrário, elas possuem sempre funções muito importantes para a preservação da nossa saúde física e psicológica. Por exemplo, se não houvesse a tristeza, a gente não conseguiria elaborar luto, né? Então, isso causaria uma série de angústia, uma série de coisas ruins, negativas, que ficariam lá dentro da gente sem ter por onde sair. Então, essas emoções, elas são formas de liberar uma série de coisas que nós estamos processando ainda no nível psíquico, tá? Então, são coisas inconscientes, são mágoas, às vezes, são raivas que a gente passa na hora, mas depois a gente pensa um pouquinho e a gente reverte a situação e fala... tudo bem, aí a gente perdoa, né?
É, então, bem assim.
O ideal não é que a gente engula as emoções. O ideal é que a gente saiba lidar com ela e canalizar essa energia. Então, o desequilíbrio, ele justamente acontece quando a pessoa tenta engolir isso e não lidar com a situação negativa. Então, ser inteligente emocionalmente significa você saber que emoção você está sentindo, saber lidar e canalizar essa energia da melhor forma possível e transformar suas emoções. Então, as emoções, né, então, são disparadas da forma como a gente interpreta o mundo. Então, por exemplo, se você for ao cinema, você chamar um grupo de amigos e ao final você perguntar para cada amigo o que ele achou do filme, provavelmente você vai ter respostas diferentes. Por que isso? Porque as percepções são diferentes, porque cada pessoa tem uma história diferente e a avaliação que essa pessoa faz da realidade, ela é influenciada pela história de vida de cada um. Então, as emoções são avaliadas, são desencadeadas de acordo com a avaliação que a gente faz da realidade. Então, se você, por exemplo, avaliar uma situação de forma incorreta, ela vai gerar uma emoção incorreta. Então, isso acontece muito no nosso ambiente de trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma situação básica, tá? Se de repente você está lá numa boa, o teu coordenador vem e solicita com urgência diversos relatórios que você precisa entregar em um prazo muito curto de tempo. Aí você pode ter dois tipos de avaliação, a avaliação positiva ou a avaliação negativa. O que é avaliação positiva? Você pensa assim, nossa, ele deve estar sendo muito pressionado pelo diretor da área e o bicho deve estar pegando para ele. Olha só o que ele vem me pedir, uma coisa que é impossível de entregar em tão pouco tempo.
Uhum.
Mas como eu entendo que ele deve estar lá todo transtornado, eu vou conversar com ele, a gente vai checar o que é realmente prioritário, nós vamos decidir quais os relatórios que realmente são importantes e eu vou fazer o meu melhor possível para ajudá-lo. Então, quais são as consequências desse tipo de avaliação positiva? Essa avaliação faz com que você se simpatize com o seu chefe, ou seja, que você sinta, que se coloque na pele dele e você fala assim, poxa, eu sei como é que é estar ali, né? Então, você vai manter o foco aonde? No resultado, tá? Que é entregar os relatórios. E aí você vai conseguir uma solução, a melhor solução possível para o problema. Então, assim, você vai conversar com o seu chefe, é impossível de entregar, o seu foco está sendo no resultado, então a sua avaliação está sendo racional. Agora, vamos pegar a avaliação negativa, tá? Então, vamos supor, o seu chefe chegou, pediu aquele monte de relatório, você sabe que não pode entregar, e a avaliação negativa pode ser assim, você pensa, nossa, ele deve me odiar, ele deve estar tentando me humilhar, jogando tanto trabalho em tão pouco tempo. Só para me chamar de incompetente depois. Então, olha só, a mesma situação pode ter dois tipos de avaliação.
Olha
e essa
só.
Avaliação
uhum.
negativa da situação, ele pode gerar frustração, porque você vai se sentir ofendido
uhum.
pelo pedido do seu chefe, vai gerar raiva, porque quando você tem frustração, você tem raiva, a raiva vai jogar noradrenalina no seu corpo, então vai colocar o seu corpo e a mente na defensiva para você ficar pronto para o próximo ataque. E aí você pensa assim, ah, se ele pensa que isso vai ficar assim, ele está muito enganado, eu vou prejudicá-lo na primeira oportunidade que eu tiver. Então, essa promessa de vingança que a gente faz quando a gente avalia uma situação de forma negativa vai se perpetuar na nossa mente. E essa raiva vai ser despertada cada vez que você enxergar o seu coordenador na sua frente. Toda vez que você enxergar o seu coordenador, o seu sistema vai jogar no teu corpo noradrenalina e vai preparar o seu corpo e seus pensamentos para a agressividade, que aí pode nem ser um soco na cara, mas ele vem por meio de indireta, por meio das respostas atravessadas.
Isso é terrível.
Tá? Né? E isso uhum. tudo para o quê? Para você justificar para você mesmo e para os seus amigos o seu comportamento e o seu desabafo, que você começa a falar para todo mundo, né, que esse chefe está te perseguindo, que não sei o quê, que ele quer te humilhar, né? E aí você vai voltar a sua atenção para buscar, quando você olhar para o seu chefe, buscando sinais do quanto que ele está querendo te atacar. Então, o que aconteceu aí nessa segunda situação? Você entrou no ciclo vicioso da raiva. Então, onde a raiva alimenta a própria raiva. E aí o seu foco passa a ser o quê? O ataque ao seu chefe e não mais o resultado do trabalho. Quer dizer, você nem lembra mais de relatório nenhum. Tá? Você está lembrando agora de como é que você vai atacar o seu chefe. E aí, se a gente for ver, eu sempre falo que a verdade, ela sempre tem três versões. a verdade de um, a verdade de outro e a verdade verdadeira, né? Então, a verdade verdadeira poderia ser que, se você olhar a situação, né, ler a situação, você vai simplesmente... podia perguntar para o seu coordenador qual que é a razão de tantos relatórios em tão pouco tempo, ele pode responder que está tentando aprovar um projeto para o próximo ano, que ele precisa dos relatórios anteriores para demonstrar numa reunião, e se for necessário, ele mesmo pode até te ajudar. Então, às vezes, a situação real é essa, né? E não é nem nada daquilo que a gente interpretou, né? Nem da forma positiva e nem da avaliação negativa, entendeu? A realidade pode ser uma terceira coisa. Né? Então, muitos sofrimentos emocionais, Gustavo, eles são ocasionados por esses pensamentos gerados por interpretações erradas que a gente faz da realidade. Por exemplo, uma pessoa que é tímida demais, ela tem baixa autoestima, ela tende a interpretar a situação como se todo mundo estivesse observando e julgando ela o tempo todo. Isso faz com que ela se sinta deslocada, né? Então, ela vai fazer... E, na verdade, as pessoas nem prestam atenção nela, porque os gestos são tão contidos que ela faz que ninguém percebe a presença dela. É, da mesma forma que aquelas pessoas que são nervosinhas, elas tendem a achar que está todo mundo atacando ela. E é uma forma que ela tem de se defender, ser ríspida e seca, jogando agressividade nos outros sem necessidade nenhuma. Então, a inteligência emocional, ela vai se dar quando? Quando a gente se der conta que a gente está vivendo dentro desses ciclos viciosos, que fazem com que a gente que mantenha os nossos pensamentos e nossas emoções prisioneiras. Então, perceba então que o vilão da história não é as emoções, mas elas simplesmente são reações do nosso pensamento. Então, o que a gente tem que olhar é justamente o nosso pensamento. Então, a única forma que a gente tem de sair dessa prisão psicológica é trabalhando o nosso lado racional, ampliando essas possibilidades de interpretação da situação. Então, você para, interpreta a situação de um jeito, tenta enxergar de outro lado, interpreta de outro jeito, pelo menos 3 ou 4 interpretações de uma mesma situação. Isso vai fazer com que você consiga enxergar ou lidar com a situação de uma forma muito mais racional, mais inteligente, com menos raiva, né, menos reativa. Olha, conversar e desabafar com as pessoas de confiança também é legal, porque se você tem dificuldade de enxergar a situação de várias possibilidades, porque isso é um exercício e requer prática, você pode pegar uma pessoa que você confia, falar com ela, porque ela vai te dar um ângulo diferente da situação. Então, quando a gente se desapega desses pensamentos, são geradores de emoção negativa, a gente também se liberta do efeito negativo dessas emoções. Então, a gente deixa de jogar no nosso corpo adrenalina, noradrenalina, cortisol, né? Porque essa química demora muito tempo, às vezes uma semana para sair do nosso corpo, né? Então, estimular a produção de dopamina também é uma boa estratégia para a gente poder viver mais feliz, mais motivado e ter uma qualidade de vida melhor no nosso trabalho. Então, outra coisa que é bacana, que ajuda também a gente manter a dopamina em alta, é a gente fazer um exercício físico diário, é a gente manter uma dieta balanceada, equilibrada, com pouco doce, pouco pão, né? Ações que podem buscar novidades também ajuda, viu, a gente aumentar nossa dopamina, porque desde os primórdios da humanidade, a gente vem buscando novidades. Então, quando a gente faz uma pesquisa na internet sobre um determinado tema, ou quando a gente descobre coisas diferentes, ou quando a gente aceita um desafio diferente, tudo isso faz aumentar a nossa dopamina, né? Praticar meditação, pensar positivo, fazer coisas simples, ajudar o outro, abrir a porta para alguém, segurar a porta do elevador, tudo isso ajuda a gente a manter a nossa dopamina em alta. Isso faz a gente ficar mais feliz, mais disposto, mais focado nos resultados, né? E com certeza a gente vai ter um desempenho no trabalho muito mais positivo do que a gente tem hoje com esse estresse todo, né? Então é isso, Gustavo, é isso que eu tenho para falar hoje. É uma forma que a gente tem de melhorar a nossa qualidade de vida no trabalho, que também significa ser feliz.
Com
não
certeza.
É só ausência de doença, qualidade de trabalho, mas é também essa sensação de ser feliz no trabalho.
E não é difícil, né, Meire? Diante dessas dicas aí, é só dar o primeiro passo, não é mesmo?
Isso, é isso aí.
Que bom, eu gostaria muito de agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso Manhã da Globo com um assunto tão importante, né? Foi o tema que a gente abordou aqui, emoções e desempenho no trabalho. Ô Meire, já na próxima semana já vamos fazer o convite aqui para os nossos ouvintes participarem, não é mesmo?
Isso, pode mandar as perguntas que eu respondo por aqui, dúvidas relacionadas a comportamento, relacionamento com o chefe no trabalho, com colega de trabalho, com parceiros que trabalham. Você pode mandar as dicas aí, as perguntas, que eu dou as dicas por aqui.
Que bom, tá certo. Então, lembrando aqui o telefone, o 3531006, o nosso WhatsApp, que é o 996650001. Meire, um beijo grande para você, uma ótima semana e até a próxima semana aí com mais um assunto que nós estaremos abordando, ou melhor, com as perguntas aqui para os nossos ouvintes, não é mesmo?
Isso, é isso aí. Muito obrigada. Um beijão.
Eu que agradeço. Beijão para você. Tchau, tchau, Meire.
Tchau.
Tchau, tchau.